Você está ouvindo a Rádio Corneta, a versão em áudio do jornal que não tem rabo preso com o patrão. Ao longo de todo o mês, você pode ter acesso ao que acontece no chão de fábrica, pelo WhatsApp ou pelo podcast.
Trabalhadores da Renault em luta contra demissões.
Desemprego só cresce no Brasil. Companheiros, vocês já responderam a enquete do Corneta?
Renault, operários entram em greve pelo fim das demissões.
Os trabalhadores de São José dos Pinhais, no Paraná, decidiram dar um basta em tanto descaso depois do anúncio de novas 747 demissões, iniciando a greve no dia 21 de julho. Um operário da Renault que foi demitido do setor de montagem, terceiro turno, atendeu o corneta e respondeu nossas perguntas.
Nos conte como é ser demitido em meio à pandemia.
Em primeiro lugar mesmo, pessoal, tá feio. Ainda bem que eu levo sorte aqui. Minha mulher tá trabalhando, né? Mas se não fosse, agora eu tava passando dificuldade, entendeu? É complicado. Como tá essa situação atual do mercado de trabalho, por causa dessa pandemia, fechou tudo. A gente tá jogado.
E o que você acha dos patrões estarem lucrando em cima da nossa desgraça? Tem demitidos em todo canto. Como fica o sustento da sua família?
É nisso que eu fico ligado. Eu vi recentemente uma pesquisa aí que os mais ricos estão ficando cada vez mais ricos. Aí o que eles estão querendo fazer? Redução de custos justamente nessa época de pandemia. Injustificável.
E como era o regime de trabalho dentro da Renault? Tava muito puxado? Rolando muito assédio?
Ah, lá dentro é pauleira, é bem puxado. Nós fazemos um carro por minuto. A operação no carro você tem que fazer em segundos. E tem diversas operações. Não dá nem tempo para beber água direito. Um galão de água do seu lado, assim, você não pode nem ir no banheiro também. Você tem que chamar o senhor para ir no banheiro. E a cobrança só tem quando você erra alguma operação. Manda o defeito.
O que mais chama a atenção dentro da fábrica sobre como a chefia trata a peãozada?
É o seguinte, do rodízio que a gente fazia lá de posto, que dependendo do posto que você fizesse, você podia estar suscetível a doença ocupacional. Porque era muito movimento repetitivo de ficar arqueado ou de se abaixar. E pense bem, isso no caso do terceiro turno é 6 horas. O primeiro e o segundo, que era 8 horas de trabalho, ficar direto assim é foda.
Como ficou o clima entre seus amigos de fábrica? Como foi o anúncio das demissões? E como tá o sentimento em favor da greve?
Ah, então, eu trabalhei segunda, no caso, né? Do dia 20 pro dia 21, terceiro turno. Daí eu vim pra casa, aí foi à tarde, lá pras 17 horas, eu recebi um e-mail de desligamento. E sobre os meus colegas de linha, eles estão apanhando nós, todos eles. Mas eu vejo no grupo aqui do sindicato que tem bastante operário que não quer. Fica fazendo fervo, assim. E sobre o meu sentimento em favor da greve, eu torço, né? Pra que o sindicato consiga reverter as demissões em massa. Se ele conseguir, vai ser uma marca histórica. Porque nessa pandemia aí tá difícil, né? Mas se isso conseguir, olha, eu tiro o chapéu.
E quem ficou, tem alguma reivindicação? Teve algum prejuízo para quem ficou?
Então, para quem ficou esses dias parados, estão sendo descontados, né? O holerite deles vieram zerado esse mês e tem outra também. Se o sindicato perder essa luta, ocorre que a empresa daqui 2 anos vai terceirizar postos de trabalho. Já tem um número X já. E também para os funcionários novos que entrar, vai ter 25% de redução de salário.
Quando teve as demissões na Renault França, houve protestos de rua lá contra as demissões. Vocês ficaram sabendo? Como ficou o clima? Havia expectativa para o facão?
Sim, isso aí eu fiquei de cara. Que a Renault, por causa do CEO brasileiro, eles falaram que sofreram por causa disso aí e também outra. Eles falaram que tiveram queda de vendas lá na Europa e no mundo afora. E eles fizeram uma reestruturação mundial de aliança, né? Renault, Mitsubishi e Nissan. Daí eles falaram que ia mandar 15 mil pessoas embora mundialmente, sendo 10 mil na França e o restante ao redor do mundo, eu acho. E nós sabíamos que isso ia vir pra cá, né? Mas o que eles fizeram na época de pandemia, isso é inaceitável.
Queria que você comentasse o que mais falta hoje em dia pro trabalhador poder defender o seu salário e o seu emprego.
Ah, eu acho que hoje em dia é o sindicato, né? O sindicato dos metalúrgicos de Curitiba, que é forte, é o mais forte que tem aqui, né? Ele que sempre defende, briga pelo salário com a empresa. Fora isso, se não tivesse ele, ia ficar difícil, entendeu? Porque tem empresa aqui que não tem sindicato. E o salário é o empresário que manda e a justiça não vai fazer nada.
Aqui em São Paulo, em 2019, teve o fechamento da Ford, ameaça de fechamentos da GM. A reestruturação produtiva já acontecia antes da pandemia, sempre rebaixando salários e criando demissões. Você pode comentar sobre isso? como a crise da Renault tem a ver com algo que não depende da pandemia? Depende de quê? Da sede do lucro dos patrões?
A Renault aqui antes da pandemia, nossa, estava lucrando bastante aqui em Curitiba. Era um dos melhores anos para ela. Chegou a ficar em quarto no mercado automobilístico em vendas. E isso foi um passo gigante para ela, entendeu? Em relação aos outros que você falou, eu acho que é administração, né? Também é uma má administração, pode ser, mas a Renault não. A Renault estava lucrando. Nossa, lucrou muito. E agora, por causa dessa reestruturação mundial aí da pandemia, ela tá ligada que tá perdendo também.
E como você acha que é possível unir empregados com desempregados?
Ah, o sindicato tá fazendo a frente. Ele que fala para as pessoas que os empregos deles também estão ameaçados se eles ficarem na empresa, entendeu? E eles apoiam nós também, os que saíram, no caso. Depois nós somos tudo unido, né? Porque se o sindicato perder, quem fica lá também corre o risco de ser mandado embora e piorar a situação para eles lá.
E houve outras levas de demissão antes. Quando você estava lá?
Sim, houve desligamento das pessoas que era temporária, que estava por contrato. 350 pessoas que não foram efetivadas, que foram desligadas. Tudo por causa disso também. O terceiro turno estava rodando cheio. Daí aconteceu isso. A empresa foi lá e desligou 350 postos que era por contrato e ficou o restante rodando e com a metade da capacidade da linha.
Essa demissão de 350 foi quando?
Olha, aconteceu de março para abril esses desligamentos, no começo da pandemia.
E o total de demitidos no ano é de quantos?
Cara, deu 1.100 já. 1.100 pessoas.
Outra coisa, não foram só os lesionados, né? Teve demissão de tudo quanto é gente. Confere?
Sim. Foi desligamento de qualquer pessoa, mas a maioria era lesionado. Mas teve de tudo.
Teve algum setor mais atacado?
Setores mais atacados foram montagem, carroceria e pintura. Ou seja, mais quem trabalha no chão de fábrica mesmo. O RH não, né?
Tava vigorando lá a MP da pandemia de redução de jornada e salário?
Então, estava funcionando sim, mas só por 2 meses. A empresa não quis renovar a SMP.
E o governo do país? Como está a avaliação dos operários e a sua sobre como o governo Bolsonaro está lidando com a economia?
Olha, uma coisa que eu não concordei muito é com as mudanças que teve nas leis trabalhistas. E também o que pretende implementar, essa tal de carteira verde e amarela. Eu também não concordo. Fora isso, eu não sei muito, entendeu?
Para finalizar, qual é a sua mensagem para os trabalhadores que estão perdendo seus empregos neste momento? Como é que deve ser a luta para manter o nosso ganha-pão?
Olha, o que eu posso falar é que não pode abaixar a cabeça, né? Tem que erguer a cabeça também e bola pra frente, entendeu? Tem a vida inteira ainda, tem novos desafios, oportunidade que não vai faltar no futuro, entendeu? É só ter fé e acreditar que tudo melhore e pra nós aqui também o sindicato fazer alguma coisa, entendeu? Até passar essa pandemia aí.
Envie ao Corneta denúncias de seu local de trabalho. Elas são anônimas. Envie também as suas dúvidas. Elas serão respondidas na versão impressa do jornal e veiculadas na Rádio Corneta.
Nós também entramos em contato com Samara, do Movimento Mulheres em Luta, movimento organizado pela CSP com Lutas, que está acompanhando de perto a greve dos operários da Renault. E fizemos algumas perguntas sobre o que está acontecendo. Como está a situação atual da mobilização dos operários da Renault? Quais as principais dificuldades no momento?
Então, eu sou a Samara, eu sou do Movimento Mulheres em Luta e estou acompanhando aqui em Curitiba a greve dos trabalhadores da Renault. Primeiro que a mobilização, ela tem uma adesão ampla de todos os trabalhadores da empresa que entenderam que não têm os seus empregos garantidos e que serão os próximos da lista, mesmo se não lutarem nesse momento. Então é necessário a união de todos, né? A sensação que já vem das demais tentativas de ataque da companhia se soma de um modo geral com as relações que a empresa vem tendo com os operários, né? Isso já de antes, desde a renovação da empresa, quando a fabricação da Nissan foi para a fábrica lá no Rio de Janeiro, com a nova gestão assumindo. E nas palavras dos próprios trabalhadores, né, que estão incorporando a greve, alguns que foram demitidos, é que a relação da empresa é de completo uso dos trabalhadores e depois descartar mesmo sem nenhuma consideração ao trabalho deles. O fechamento do terceiro turno, que fizeram há 10 dias atrás, rompeu unilateralmente as negociações que estavam sendo travadas durante todo esse período de pandemia. E ela só reforça a revolta dos trabalhadores no chão da fábrica.
E como que está a relação das pautas dos demitidos com o pessoal que ficou, mas está lutando para manter salário e emprego?
Os trabalhadores que não foram demitidos junto com os trabalhadores que foram demitidos não estão somente lutando contra as demissões. Perceberam que essa luta já passou das demissões. Ela é para mais do que resolver os problemas de quem estava na lista do dia 21. É uma luta fundamental para a preservação dos empregos e dos direitos de todos os outros que ficaram. A demissão dos que foram agora, né, no dia 21, se não for compartida por todos os trabalhadores, ela colocará uma enorme pressão dos empregos e na qualidade da relação da pressão para quem fica. São menos postos, menos um turno inteiro de produção, mais metas de produtividade persistindo como no período anterior, além das condições mesmo dos salários e benefício. No pacote das demissões, existia uma cláusula da Renault de discutir o salário somente em 2022. Isso veio lá no áudio que a empresa enviou aos trabalhadores se justificando dos 747 no cortes lá no dia 21. Em contrapartida, a empresa adiantaria o abono e manteria os valores como vale mercado. Ou seja, ataque e migalhas para quem vai ficar, sem nenhuma garantia de emprego para o próximo período. Realmente, um absurdo. Por isso que todos os trabalhadores estão de fato apoiando, integrando a luta e participando das mobilizações.
Como os operários enxergam as isenções fiscais que a empresa tem e o fato de a peãozada estar pagando a conta da crise?
Bom, aqui na cidade os operários, assim como os familiares desses operários e a população da cidade inteira que está mobilizada, se deram conta do absurdo quando apareceu por denúncia do sindicato e do movimento de apoio a repercussão da imprensa e da Câmara de Deputados Estaduais, o fato da empresa ganhar, desde a sua implantação de 1997, a isenção do imposto como ICMS, refletindo em milhões de reais nos lucros da empresa todos os anos. Mas, por outro lado, quando a situação econômica se complica e justamente os trabalhadores precisam da contrapartida da empresa da Renault, simplesmente ignora cada família que paga justamente, mesmo sem comprar nenhum carro, os lucros altíssimos dessa empresa. A sensação realmente é de indignação, de ser usado o tempo todo pela empresa e depois descartado, como disse a galera lá.
E como que está a atuação do sindicato? Para além desse momento, se puder falar de como ele está estruturado, forças políticas e partidárias e tradição de luta.
O sindicato aqui faz parte da Força Sindical do Brasil, né, que é o sindicato da região de Curitiba. Ele vem se mostrando atuante numa dinâmica que vem até a esquerda, né, da CUT ou CTB, por exemplo, que nacionalmente vem numa dinâmica de entregar a luta antes dela começar, jogando toda a responsabilidade da resistência nas costas dos trabalhadores, sem fazer mobilização de base, sem fazer disputa política com os trabalhadores. Contraditoriamente, a luta vem tendo aqui em Curitiba, já há algum tempo, uma postura até que progressiva, assim, de unidade para lutar, tendo sido nas últimas grandes mobilizações da cidade, como nas greves nacionais, um aliado nas mobilizações.
Antes da pandemia, quais os principais problemas enfrentados pelos trabalhadores da Renault? Como isso se agravou agora?
O número de trabalhadores lesionados ou que adoecia devido ao ritmo de trabalho era enorme. E era muito comum conversas durante o ônibus, né, no trajeto, que era ônibus fretado até a fábrica, você ouvir que remédio que você está tomando para dor, ou como que você está usando esse remédio aqui, ou tem remédio aí na tua bolsa. E agora, com a pandemia, o ritmo de trabalho diminuiu. Mas o número de afastamento aumentou. Trabalhadores do grupo de risco tentando evitar o contágio, trabalhadores com Covid dentro da fábrica, trabalhadores afastados por acidente ou por doenças relacionadas ao trabalho. Inclusive, 40% dos demitidos estavam afastados ou estavam de atestado médico ou fazendo algum tratamento. Isso conforme o levantamento feito pelo sindicato. E receberam cartas, nem foram presencialmente que foram demitidos, né? Sendo demitidos à distância. Hey, baby, won't you take it to high?
Hoje, no Brasil, mais da metade dos trabalhadores não tem trabalho. Tem algum desempregado aí na sua família? Como estão se virando?
O Corneta quer saber se tem amigo ou familiar desempregado. E como tá a correria para sobreviver? Eles continuam procurando emprego ou desistiram? Como tá se sustentando? Aumentou o aperto na renda familiar na hora de pagar as contas? E o que você acha que nós, trabalhadores, devemos fazer sobre a questão do desemprego? Responda o questionário no Zap ou no Facebook do Corneta. Em breve, voltaremos a este assunto, trazendo os depoimentos e opiniões dos companheiros que participarem. Aqui, o peão tem voz.
Você está ouvindo a Rádio Corneta, a versão em áudio do jornal que não tem rabo preso com o patrão. Ao longo de todo o mês, você pode ter acesso ao que acontece no chão de fábrica, pelo WhatsApp ou pelo podcast.